Senhor Deputado, muito obrigado e muito obrigado à Comissão de Educação e Ciência por nos receber para podermos, da nossa parte, esclarecer a situação que foi causada. Portanto, quando em 2011 nós tivemos o problema com a agência, que foi um problema relativamente burocrático, depois, se a deputada quiser, eu poderei falar sobre isso. Mas penso que neste momento o mais importante foi o que se desenrolou após 2011. Eu tive na altura uma audiência com a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Educação, e o Secretário de Estado do Ensino Superior da altura, em que dei conta ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado do que é que se tinha passado com a agência e a necessidade que nós tivemos de colocar a agência em tribunal para que a agência aceitasse os nossos documentos do contradita. Na altura, o Sr. Ministro pediu-me se eu poderia pôr por escrito esta situação, dizendo até porque tinha tido algumas críticas em relação à agência, mas que ninguém tinha colocado por escrito, o que eu fiz. E, portanto, foi entregue uma carta em dezembro de 2011, Sua Excelência, o Sr. Ministro de Educação, e, portanto, dando conta daquilo que tinha acontecido e da situação em relação aos mestrados. Depois, durante 2012, tive várias oportunidades de falar com o Sr. Secretário de Estado sobre a situação dos mestrados e como é que as coisas estavam a decorrer. Recebemos uma carta do Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior colocando a questão sobre os mestrados, ao qual nós respondemos reenviando a carta de Sua Excelência, Sr. Ministro. Na altura, não recebemos qualquer tipo de resposta. Em 2013, no início de 2013, tivemos uma inspeção regular da Inspeção Geral de Educação e Ciência, e no relatório, portanto, eu tenho aqui estes documentos todos, depois que deixo. No relatório, as senhoras inspectoras, e eu vou só citar a referência que fizeram aos mestrados, dizem o seguinte: os mestrados de educação pré-escolar, ensino do primeiro ciclo, ensino básico, educação pré-escolar e ensino do primeiro ciclo, ensino básico e do primeiro e segundo ciclos do ensino básico, objeto de registro da Direção-Geral do Ensino Superior em 2007, não se encontram ainda acreditados. Ponto final, parágrafo. E nas recomendações não há uma única linha, uma única vírgula a dizer que nós não podíamos ter os mestrados em funcionar. Qual era o nosso entendimento e o entendimento dos nossos advogados? Era que em face de nós termos colocado uma ação em tribunal, suspendia a decisão da agência de não renovação. Até porque, eu gostaria de deixar claro, não houve qualquer avaliação por parte da agência. Foi simplesmente um processo burocrático. Portanto, nós entregámos os primeiros documentos e, em relação ao contradita, antes de haver qualquer comissão de avaliação externa, não aceitaram esses documentos do nosso contradita. E, portanto, nós tivemos que recorrer ao tribunal para que o tribunal tomasse a decisão de dizer se, senhora, tínhamos o direito ou não de apresentar o contradita, que, no fundo, era a nossa defesa. Inclusivemente, eu tive a oportunidade de dar ao Sr. Ministro da Educação o documento que tinha vindo da agência para que visse a pouca qualidade desse documento. Basta dizer, por exemplo, dizer que não tínhamos biblioteca, quando temos a biblioteca, em termos educativos, com livros únicos, nem na Biblioteca Nacional existe, que não tínhamos manuais escolares, quando temos a maior coleção de manuais escolares do país. Pertencemos a uma rede internacional, inclusivamente com o Brasil e com a Espanha, de manuais escolares. Temos mais de 9 centenas só de manuais na língua portuguesa. Portanto, tudo isto tinha que ter espaço. Ora, na altura, a agência obrigava em que o contradita tinha que ser feito em 100 capas. Ora, como sabe, 100 capas, uma folha, duas folhas, não dá mais. E, portanto, o nosso contradita era bastante mais extenso e não foi aceito. E, portanto, a ação em tribunal era, como ouvi algumas pessoas dizerem, para que a agência, que o tribunal acreditasse os cursos, nem pouco mais ou menos. Quem compete acreditar é a agência de acreditação. Aquilo que nós queríamos era que simplesmente que a agência de acreditação aceitasse o nosso contradita. E na altura, portanto, vários requerimentos para o Conselho de Administração da agência, e em face do Conselho de Administração não aceitar, disse, a única hipótese é recorrerem ao Conselho de Revisão, que nós fizemos. Pagámos 12 mil euros para ser aceito ao Conselho de Revisão. Resposta do Conselho de Revisão: não podem tomar uma decisão porque não há uma decisão final do Conselho de Administração. Então, há uma decisão final ou não há? Portanto, tudo isto nos levou a estarmos num beco sem saída e a recorrer ao tribunal. Bom, o nosso entendimento era que, pelo facto de termos recorrido ao tribunal, a decisão de não acreditação estava suspensa. E, em face de termos enviado ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Diretor-Geral e a própria inspeção, como vê, tinha o mesmo entendimento, nós estávamos convictos que estaríamos bem. Porque se existisse, e podíamos estar errados nesta interpretação, mas se existisse também da parte do Ministério da Educação a interpretação que nós estaríamos errados, podíamos ter dito logo em dezembro de 2011. E nós, de imediato, tínhamos cessado os cursos. Qual é o grande espanto? É quando muda o Secretário de Estado em Ensino Superior, de repente, e portanto estamos a falar em junho de 2013, estas mesmas inspectoras que escreveram isto, está escrito, portanto eu vou deixar aqui cópia, e se quiser o relatório inteiro, deixo o relatório inteiro, da Inspeção de Educação, que parecia que tinha o mesmo entendimento que nós, de tal maneira que inclusivamente nos quadros aparece o número do registro da Direção-Geral do Ensino Superior e não aparece, aparece em branco, o número de acreditação, porque nós não tínhamos a acreditação destes cursos, tínhamos dos outros, fazem uma deliberação para o Sr. Secretário de Estado de encerramento dos cursos sem terem cumprido aquilo que está na lei, que é a audição prévia. Portanto, nós, perante este segundo relatório da inspeção, que dizia que nós tínhamos cometido não sei quantos crimes, que tinha mentido, que tinha... Bom, o relatório arrasa-nos completamente. E, portanto, que propõe o encerramento dos cursos, fazendo aqui alguma confusão. Porque querendo aplicar-nos as consequências dos cursos em funcionamento que não têm registro. Ora, aquilo que nós não tínhamos não era o registro, era a acreditação. E, portanto, a lei apresenta todo um conjunto, digamos, de consequências para as escolas que funcionaram sem registro. Ora, não era o caso. Nós tínhamos o registro. E, portanto, o Ministério podia, a qualquer momento, ter feito caducar o registro. Só o fez em outubro de 2013. E, portanto, o problema que se põe, quando se faz este encerramento do curso em outubro de 2013, é em relação aos alunos. Tínhamos, por exemplo, uma aluna que já tinha, daí a uma semana, marcada a sua defesa de tese, para poder exercer. Tínhamos muitos alunos que estavam na fase de conclusão, porque ainda por cima é exatamente na altura, eles terminaram a parte curricular em julho, e, portanto, normalmente em setembro, outubro, é que há muitos alunos a concluir a sua tese. E, de repente, nós quisemos cumprir escrupulosamente aquilo que o Ministério nos disse, que era parar o funcionamento. E, portanto, na altura, esperaríamos que, inclusive, o Ministério dissesse quanto tempo dava estes alunos que estavam ao meio do seu percurso, para terminar. Aliás, como foi feito em relação a várias instituições, a própria lei aponta para 2 anos para os alunos terminarem. E, portanto, recebemos o documento a pedir o contradita, portanto, a nossa não é o contradita, a audição de interessados em outubro. Portanto, depois do curso encerrado, depois de todos os danos feitos, é que nós podemos responder à inspeção, portanto, cumprindo aquilo que está na lei. E portanto, foi feito por o advogado. Em relação a esse documento, não recebemos resposta nenhuma. Foi pedido uma audição também pelo advogado com o Sr. Secretário de Estado e com o Sr. Ministro, também não recebemos resposta nenhuma. Estão aqui os documentos da inspeção. E depois, portanto, o Sr. Secretário de Estado pediu aquele parecer ao Conselho Consultivo do Ministério Público, que também o tenho aqui. Nós entregámos, portanto, de acordo com aquilo que tinha sido pedido pelo Conselho Consultivo do Ministério Público, toda a documentação da acreditação prévia. Ela foi entregue, portanto, só para não errar aqui em relação às datas, ele foi entregue em setembro, portanto, nós recebemos o documento a pedir esse, com o despacho do Sr. Secretário de Estado, a 13 de setembro de 2014. A 23 de setembro de 2014, entregámos na Direção-Geral do Ensino Superior toda a documentação solicitada em relação aos 4 mestrados e desde esse momento até agora não recebemos mais resposta absolutamente nenhuma. Portanto, nem se os nossos documentos estavam bem, nem o que é que estava errado, nem o que é que falhava, e, portanto, absolutamente nada. O que é que acontece? Já estamos quase a fazer 2 anos desde o encerramento dos mestrados, e o problema põe-se em relação aos alunos e em relação aos futuros alunos que querem continuar e em relação à continuação da Associação de Jardins e Escolas João de Deus. Porque eu, neste momento, estou a ter grandes problemas em relação ao recrutamento de docentes para os jardins e escolas. Penso que não temos feito mau trabalho. Ainda agora, a semana passada, foi aquele concurso grande organizado pela Universidade de Aveiro, em que entraram dezenas de escolas e os primeiros lugares foram todos de alunos do Jardim Escola João Deus, quer de Penafiel, quer de Coimbra, quer de outras regiões. Em relação a este ano, não sei como é que vão ser os nossos resultados nas provas do quarto ano, mas o ano passado foram muito acima da média. E, portanto, penso que temos tentado fazer o nosso melhor e que os nossos docentes nos Jardim Escolas têm feito um bom trabalho. E o que aqui parece é que, por um pequeno problema burocrático, que, volto a dizer, nós podemos estar errados no nosso entendimento, mas se o tivéssemos feito, se o Ministério não estava de acordo connosco, poderia logo de imediato ter dito: não, vocês não podem continuar com os cursos porque eles não estão acreditados e, portanto, vamos fazer cessar o registro dos cursos, que o registro é que faz a autorização de funcionamento. E não o fez, não é? E, portanto, agora parece que nos estão a penalizar, mas sobretudo a penalizar os alunos. E é aqui a minha grande preocupação, e de imediato a grande preocupação foi realmente em relação aos alunos que estavam a terminar. Porque em relação àqueles alunos que iam entrar esse ano para os nossos mestrados, nós de imediato fizemos duas coisas. Foi devolver o dinheiro que eles tinham pago e foi tentar encontrar vagas noutras escolas para os receberem, de maneira que eles pudessem prosseguir os seus estudos, e que aconteceu com todos. Portanto, esses, digamos, em nada foram prejudicados, a não ser em relação ao seu projeto educativo que queriam fazer na Escola João de Deus e que o deixaram de fazer, de tal maneira que muitos, inclusivamente, vieram fazer as práticas pedagógicas connosco. Portanto, estão noutras escolas, é evidente, com a devida autorização das escolas onde estão, mas que vieram fazer a prática pedagógica connosco. E, portanto, esta é a nossa preocupação pela ausência de resposta, pela ausência, inclusivamente, de culpa formada. Porque falou-se de muita coisa, foi dito muita coisa na comunicação social, foram enviadas, nomeadamente, muitas cartas para pais que eu peço imensa desculpa, mas não correspondem exatamente à verdade. Faz-me favor, eu não sei se pelos meus 10 minutos, peço imensa desculpa.
Essencial é
Não, em relação a essa situação, nós até junho de 2013 não havia problema nenhum. De tal maneira, como disse, em março de 2013, temos este relatório da inspeção que diz que está tudo bem.
Mas não estavam acreditados.
Sim, mas estavam em funcionamento. Oh, peço imensa desculpa.
Pois,
vieram inclusivamente dizer que nós tínhamos mentido, que o Ministério não sabia, quando a inspeção tem o número de alunos, inclusivamente.
Mas, senhor professor, se o curso não está acreditado, não é reconhecido. É
isso. Não tem.
Não,
não está reconhecido, não. Ele estava autorizado. Dá-me licença, eu vou deixar isto. De qualquer maneira, isto é uma página. Em que tem o número de alunos, o número do registro de GES e o número da acreditação. Vamos ver, em relação a estes, não há acreditação. Há um número de registro e há um número de alunos. Depois vieram dizer que nós temos uma empresa com 500 alunos, que não sabiam que temos alunos. Está aqui. Este relatório é de março. Depois, em junho, já com o novo secretário de Estado, 2013, então, aliás, recebemos via inspeção a informação que tinha havido uma denúncia e, portanto, que estava a ser levantado um auto de averiguações. E essas mesmas senhoras inspectoras estiveram na escola, falámos do que tínhamos a falar sobre a questão da acreditação, eu posso deixar esse documento, e a inspeção propõe, em julho, ao Sr. Secretário de Estado, o encerramento dos cursos, sem ter feito aquilo que está na lei, que era a possibilidade da escola ser ouvida. Portanto, nós não soubemos nada desse relatório. Esse relatório transita da inspeção e o Sr. Secretário de Estado toma uma decisão, peço desculpa, que é ilegal, porque não cumpriu aquilo que está no Código de Administração Pública, que era a possibilidade da escola se pronunciar sobre esse encerramento e sobre esse relatório. Como eu digo, a nossa audição foi enviada em outubro, está aí. Só em outubro é que ela foi enviada, depois de todas as decisões tomadas. E, portanto, na altura, em setembro, fim de setembro, princípio de outubro, nós tínhamos o início do ano letivo marcado para 8 de outubro. Na véspera, o Sr. Secretário de Estado chama, foi a primeira vez que eu falei com ele, foi a primeira vez que eu o encontrei.
Outubro de 2013.
Chama-me com o caráter de urgência e diz-me, isto não pode ser, não, o que é que você tem a dizer em relação a isto? Eu, mais uma vez, expliquei a noção e dizendo exatamente isto, Sra. Deputada. Há aqui um entendimento jurídico, que é a questão de se a ação em tribunal suspende ou não suspende a decisão da agência. Os juristas dão interpretações diversas. Partindo até do pressuposto que nós estávamos errados, o Ministério da Educação sempre esteve a par dessa situação. E, portanto, aquilo que eu repito é, se havia esse entendimento por parte do Ministério da Educação, podíamos ter dito antes. E eu, precisamente, porque ainda não estava uma decisão tomada, e para não começar o ano letivo numa situação sem estar definida, decidi atrasar uma semana a abertura do ano letivo de todos os cursos, mesmo os que estavam autorizados e que estavam acreditados. E tínhamos as senhoras inspectoras nesse dia a ver se realmente nós abríamos os cursos e não abrimos. E quando abrimos, já tínhamos a decisão do senhor diretor-geral a dizer para encerrarmos e, portanto, não abrimos os cursos que tinham sido encerrados. Estamos a falar em 10 de outubro de 2013. A partir daí, não tive mais conversa nenhuma com o Sr. Secretário de Estado, não tive mais nenhuma conversa com o Sr. Ministro. Várias vezes encontrei o Sr. Ministro e disse ao Sr. Ministro, dê-me 5 minutos para lhe mostrar, com papéis, aquilo que andam a dizer nós não é verdade. Que não é verdade. Que nós mentimos, que escondemos, que aldrabámos o Ministério da Educação, que fizemos as coisas. Não é verdade. E o Sr. Ministro, a última vez foi num almoço, disse, três vezes falámos nisso, eu vou falar com o Sr. Secretário de Estado para terem um encontro. Mas eu não consegui esse encontro. Já falei com o Sr. Primeiro-Ministro, Pelos vistos, ninguém se preocupa, toda a gente diz que isso é um problema do Sr. Secretário de Estado. Eu penso que aqui o problema é dos alunos. Agora, mais grave do que isto, é a ausência de resposta durante este tempo todo. A ausência de resposta que... Ou seja, nós estamos a ser condenados sem culpa formada. Porque até agora não houve uma culpa formada por parte do Ministério da Educação. Porque se nós tivéssemos cometido algum crime, como dizem, a lei tem uma coima, tem uma situação, tem uma lista de consequências das instituições que não cumprem. E nós, perante essa decisão, podíamos ir recorrer ao Tribunal para nos defendermos. Sr. Deputada, nós até agora não conseguimos defender-nos de nada. Porque aquilo que nós fizemos foi enviar os nossos documentos a mostrar as nossas razões, através do advogado, para o Ministério e para a Inspeção, e a esses não recebemos nada.
E como é que ficam os alunos no meio disto?
Pois é, aí é que é o problema. Continuam a aguardar.
O parecer da Procuradoria,
se me permite, eu tenho todo o gosto em deixá-lo aqui também. Não sei se é legal ou não, não sou jurista. Se há algum problema, os procuradores, inclusivamente uma das procuradoras, propõe que se faça, e vota vencida, que se faça uma lei especial para regularizar esta situação, e entre muitas coisas diz que converia verificar se efetivamente a escola cumpriu os requisitos que eram necessários em 2010, a tal acreditação prévia. E foi essa documentação... Se me permite. Porque, Senhora Deputada... E continuamos, mas é que nem sequer foi avaliada porque dissesse assim, a escola não pode funcionar, não tem corpo docente. A escola não funcionar, não tem instalações. Há um problema grave na qualidade da formação. Nada, nem sequer foi avaliado, era isto que eu gostaria de deixar bem claro. Porque o problema emperrou por uma questão meramente burocrática. Senhor Deputado, se me permite, pelo menos uma coisa conseguimos. Não sei se foi graças a nós, se foi graças a outras instituições que o solicitaram. Neste momento, por exemplo, a agência abre janelas com 200 capas, por causa dos contraditas, e cada vez que se é preciso mais, nós pedimos, eles abrem uma nova janela com 200 capas. Portanto, neste momento, ainda bem, as instituições têm a possibilidade de apresentar os seus contraditas, apresentar o seu ponto de vista, que antes não tinha. Porque, como deve imaginar, só para ficar com uma ideia, agora em relação à licenciatura, tivemos que pedir para abrir 6 janelas, 200 capas cada um. E era a licenciatura era muito mais simples. Em relação aos mestrados, os comentários eram muito mais...
Há pouco dizia-me que não sabe se vai ter condições de manter a escola cá em causa, a viabilidade da escola...
Da associação toda, doutora. Claro, se eu não tiver professores, como é que eu mantenho a associação a funcionar? Nós temos o método próprio, por muito que magoou algumas pessoas, fomos pioneiros na criação de educadores de infância em 1920, o Estado só o fez em 1973, portanto, justamente no início do ano letivo do 25 de Abril. Cada vez que vêm cá pessoas da OCDE, ainda agora tive da ONU, que vieram ver, portanto, o trabalho que Portugal faz nos bairros sociais, é a Associação de Jardim e Escola João de Deus que pedem. Portanto, por um lado, parece que o trabalho que nós fazemos é um trabalho de alta qualidade, mas depois, com este pequeno problema burocrático, empolam, criando um problema imenso. Até porque, se é detectado em outubro de 2013, que existia uma ilegalidade, na altura devia ser feita logo a culpa formada. A últimos documentos que nós enviámos foi em setembro de 2013. Foi a última coisa que nos pediram. Peço desculpa, 2014. 23 de setembro de 2014. A 23 de setembro de 2014, entregámos na Direção-Geral do Ensino Superior toda a documentação solicitada, sobre a acreditação preliminar dos mestrados em apreço, não recebemos nenhuma informação nem nenhum pedido de esclarecimento por parte da agência. Portanto, podia haver qualquer coisa que estivesse errada, alguma situação que achasse. Sr. Nós tínhamos 80 professores, mais de metade de doutorados. Eu desafiava a mostrarem uma escola que tivesse tantos, um corpo docente como o nosso, tão qualificado. Algumas pessoas muito conhecidas, infelizmente já não estão connosco, o professor Manuel Canavarro, estava na escola na altura, que entretanto deixou os cargos importantes que passou a ter. Nós, na altura, tínhamos um corpo docente extraordinário e continuamos a ter. Temos mais de 50% do nosso corpo docente doutorado a tempo integral. E, portanto, se temos qualquer coisa que não esteja bem, Sr. Deputado, é que nos digam o quê, para nós corrigirmos. Como fizeram em relação à licenciatura? Nós temos a nossa licenciatura acreditada. Foram feitas sugestões, essa sim, teve a comissão de avaliação externa, foram falar com os alunos, foram ver as coisas. Aquilo que sugeriram que melhorássemos, mesmo algumas coisas com as quais nós não concordávamos, que pensávamos que era um retrocesso, mas muito bem, cumprimos de imediato. Cumprimos de imediato. Agora, em relação a estes mestrados, inclusive vieram dizer que foi por desleixo. Senhor deputado, nós propusemos a acreditação prévia dos outros cursos todos. Não nos importava nada, supervisão, ensino especial, para nós não era importante. Então iríamos deixar por birra, como já me disseram, de apresentar a acreditação dos mestrados, que são os mais importantes para a Associação de Jardim Escola João Deus, que é a formação de educadores e professoras. Quer dizer, se quisesse fazer alguma birra, com certeza que não faria com coisas tão importantes nem tão sérias, não é? Com licença. Não tem culpa. Não tem culpa.
Tem que haver dos dois lados, de facto, algum bom senso. Há uma coisa de pessoas que é alheia a estes questões.
Como é óbvio.
A escola tem que estar disponível para cumprir com tudo.
Temos feito sempre, senhor.
E entregar as coisas que são precisas.
E fizemos tudo, cumprimos as horas todas, cumprimos os prazos todos.
Pronto, nós ouvimos. Claro. Isto tem que haver aqui um esforço comum, não é? Um esforço de um lado, só tem que haver um esforço comum, e é nesse sentido que eu vou fazer uma pergunta.
Porque, inclusivamente, nós temos tentado tudo. Várias vezes temos pedido audiências ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Ministro, como disse, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Primeiro-Ministro. Já mandei não sei quantas cartas ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República. E a resposta que nos dão é que isso tem a ver com o Sr. Secretário de Estado. E, portanto, parece que neste país, parece que ninguém manda e que ninguém é responsável. Inclusivamente pedimos uma reunião tripartida ou quadripartida com a agência, o Secretário de Estado, a escola, os pais. Repare, em relação à agência, inclusivamente, em relação à agência, nós...
Já sentou à mesa do professor?
Várias vezes, várias vezes.
Tem que haver aqui uma ponta no novelo de lã, não é? Como se possa puxar.
Eu não sei, quer dizer, custa-me um bocadinho estar a falar nisto e ainda por cima nesta casa. Quando a agência apareceu, se o deputado vale o que vale, os documentos estão aí. Na altura que a agência apareceu, eu, na altura, tive a oportunidade de falar com o professor Mariano Gá, que era o ministro, de dizer quais eram os erros que a agência tinha. Eu já tinha feito parte do INAFOP. O INAFOP morreu por questões menos importantes do que a agência, disse a agência tem este problema. É que a agência não presta conta. Isto na altura ainda não estavam nomeadas as pessoas, portanto não havia qualquer tipo de menos boa relação ou menos respeito pelo professor Alberto Amaral, que eu tenho o maior respeito. Dizer aqui o problema da agência, eu estive desde o princípio no processo de Bolonha, na criação do processo de Bolonha, nas reuniões todas internacionais. E aquilo que diz o processo de Bolonha é que a comissão de acreditação tem que ser independente. Mas independente não quer dizer que faça tudo o que quer, à revelia do Estado, do país e de todos. E na altura, até saiu uma notícia minha no Público, não estava formada a agência em termos de pessoas, portanto não era uma crítica à pessoa. Eu referi, atenção, que o problema da agência é que não presta contas a ninguém, porque nós temos um problema, ou tínhamos, pelo menos parece que agora já não funciona assim. Eu antigamente tinha um problema com a tutela, ia falar com o Diretor-Geral, com o Secretário de Estado, com o Ministro, com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República e, em última instância, com os tribunais. E a agência não. Portanto, o Conselho de Administração da agência tem todos os poderes para fazer o que quer e como quer. E se pedirem um relatório, há vários casos de vários cursos que foram chumbados pelas comissões de avaliação externas e que foram acreditados pelo Conselho de Administração da agência. Como há cursos ao contrário. E, portanto, porque depois há um Conselho de Revisão, mas o Conselho de Revisão tem a mesma gênese. E, portanto, há aqui um excesso de poder do qual uma instituição não pode fazer nada. Posteriormente, houve um programa da RTP em que esteve o Sr. Presidente do Conselho de Reitores, na altura o professor Rendas, esteve o professor Alberto Amaral e esteve o secretário de Estado de Ensino Superior, o Heitor...
Sim, o
Manuel Heitor. E é que eu disse, e mais uma vez, dizendo, não é nada contra o professor Alberto Amaral, que eu tenho maior respeito, mas há, efetivamente, aqui um excesso de poder porque a agência não presta contas a ninguém. Tem que ser autónoma, tudo bem, mas tem que prestar contas. Tem que prestar contas ao povo português, tem que prestar contas ao país. E a resposta do professor Alberto Amaral foi, na altura, foi dizer, eu não me sinto assim tão poderoso. Eu posso mandar a gravação para verem o programa. Não houve qualquer falta de respeito da nossa parte para com a agência. Vim a saber, posteriormente, que o professor Alberto Amaral disse, nessa altura, estamos a falar, em 2009, 2010, que iria fechar a Escola João de Deus. Eu estava num congresso internacional da Organização Mundial de Educação Pré-Escolar, do qual sou presidente do Comitê Português, em Macau, e recebo uma telefonema do secretário-geral da APESP a dizer que o professor Alberto Amaral tinha dito que ia fechar a escola. Se perguntar ao seu colega e amigo, provavelmente José Manuel Canavarro, que no jantar ouviu o professor Alberto Amaral dizer exatamente a mesma coisa, que havia de fechar a escola João de Deus. E, azar dos Távoras, na véspera desta situação, o professor Alberto Amaral disse, agora é que vou cair em cima das escolas. E caiu. Agora, eu pergunto é se uma instituição centenária pode estar na mão da má vontade ou da boa vontade de uma única pessoa. E parece que aqui, aliás, como disse, nós colocámos sempre o Sr. Secretário de Estado em Ensino Superior a par do que se passava. Não houve problema nenhum. Muda o Secretário de Estado para uma pessoa que foi vice-reitor do professor Alberto Amaral. E é que estes problemas acontecem? Eu não estou a levantar culpas a ninguém, mas que me deixa incomodado todas estas coincidências, realmente é estranho. Senhora Deputada, mais uma questão para ver a incongruência do Ministério da Educação. Aplicaram a nós e aos alunos as consequências de uma instituição que funciona sem registro, verdade? Apesar de não ser verdade, nós tínhamos registro, não tínhamos era acreditação. Uma das consequências que lá está é a escola, durante 2 anos, não poder apresentar registros de cursos. O Ministério da Educação, ao mês, restou-nos a licenciatura. Ainda bem. Agradeço, porque realmente é importante termos a nossa licenciatura registada. Se nós cometermos um erro burocrático, não cumprimos os prazos, não fizemos qualquer coisa, há sanções que se aplicam. Uma coima, uma multa, não sei, ao conjunto. Mas que apresentem com culpa formada. Para nós não nos podemos defender. E, sobretudo, que não penalizem os alunos. E, sobretudo, que não se levante suspeições na comunicação social. Repare, eu costumo-se dizer, quem não sente, não é filho de boa gente, eu estava sozinho na reunião com o Sr. Secretário de Estado, estava mais uma pessoa do Ministério da Educação, e o Sr. Secretário de Estado disse, se eu fosse para...
150 alunos nesta situação.
Sim. Não, e sobretudo, repara, nós temos estado a puxar a corda, digamos, em termos de reorganização da rede. A associação tem cerca de 600 educadores e professores, 650. Há 2 anos que eu não tenho saída de novos educadores e professores, com métodos onde Deus. E, portanto, neste momento eu estou a ter imensos problemas, porque, ainda para mais este ano, ainda bem para o país, precisamos de bebês, temos muitas grávidas, e estou numa situação verdadeiramente dramática, porque eu preciso de professores e educadores formados dentro da nossa metodologia. Não é que tenha menos respeito ou menos apreço pelos professores formados nas outras escolas, mas se nós temos um método próprio, que somos escolhidos, grande parte da formação dos professores e dos funcionários públicos em Macau, em Timor, peço desculpa, eram nossos, porque o Ministro da Educação de Timor queriam que fossem João Deus. Na altura enviámos para lá vários, agora já não, mas na altura enviámos vários, fizemos a formação de professores lá, inclusive estive a apoiar. Temos feito a formação de professores em todos os países da lusofonia. No próximo dia 1 vou à Guiné Equatorial a convite do Presidente da República da Guiné Equatorial, podemos não gostar dele, mas pronto, é um país que quer, quer que o ensino do português lá seja feito. Pois visto em várias partes do mundo da lusofonia, a marca João Deus, o método João Deus é reconhecido como sendo um modelo de qualidade, e de repente parece que nos querem matar por um pequeno aspecto burocrático. Sobretudo podemos, ó Sr. Deputado, sobretudo penso que sentindo nós...
Como compreendo também aqui, pouco mais claro, posso fazer, não é?
Claro, claro.
Também as competências do Parlamento, quero fazer a pergunta, no fundo, obrigado ao Sr. Secretário de Estado a responder.
É que para nós era muito importante a existência de um árbitro isento, porque se uma das partes, por qualquer razão, não sei qual, está imbuída de um espírito ver as coisas, porque pá, nós nunca dissemos que não tínhamos culpa, podíamos estar errados na nossa interpretação. Eu dou de barato.
Sim.
Mas, pois visto, o Ministério acompanhou-nos e sequenciou-nos nessa mesma interpretação. Foi isso que eu quis transmitir. Repare, numa nota que não nos foi enviada a nós, foi enviada à comunicação social, por parte do Sr. Diretor-Geral, em que é extremamente agressiva para connosco. Aqui em 2 dos parágrafos, eu penso que os pais terão deixado esta nota, em 2 dos parágrafos são cometidas inverdades. Diz às páginas tantas que o ensino ministrado em cursos com frente graus cujo funcionamento não esteja previamente autorizado, não é o caso, não é passível de reconhecimento ou equivalência no âmbito dos cursos de ensino superior. O curso estava autorizado desde 2007, em Diário da República. Não, senhora, senhora deputada, peço imensa desculpa. As leis é que mudaram. Naquela altura, o que era necessário era aquilo. O curso só não entrou em funcionamento imediato, porque, com o processo de Bolonha, primeiro os alunos tinham que fazer a licenciatura de Educação Básica. E, portanto, só ao fim de 3 anos, nós e todas as escolas do país, públicas e privadas, não puderam começar logo em 2007. O nosso curso foi aprovado na mesma altura que foi o de Lisboa, o de Santarém. E, portanto, nenhuma podia começar porque não tinha alunos para isso. Porque os alunos tinham que ter primeiro a licenciatura de Educação Básica. E depois, mais à frente, o senhor inspector, o senhor secretário de Estado, diz, através de uma denúncia de 11 de junho de 2013, a Inspeção-Geral de Educação e Ciência tomou conhecimento que a Escola Superior de Educação tinha funcionamento de 4 ciclos de estudos de mestrados não acreditados. Repare, 11 de julho, está aí a inspeção de outubro, de março de 2013. Repare, isto é muito fácil dizer coisas destas. E dizer que nós somos uns criminosos, quase como diz a seguir, que mentimos. Então, mas diz aqui o senhor secretário de Estado que 11 de junho de 2013 é que tomou conhecimento da inspeção. Quando está aí o relatório de março? E depois se vir o parágrafo final, quer dizer, nós somos uns criminosos. Pôs gravemente em causa a formação académica dos estudantes e diplomados. Nós que tentamos fazer tudo o possível para ajudar o país e colaborar e depois somos tratados assim. Também nós, sobretudo com os alunos. Sra. Deputada, peço desculpa, se o Sr. Secretário de Estado fizer a homologação, aliás, porque é uma coisa até estranha que não o tenha feito, porque normalmente, quando se pede um parecer ao Conselho Consultivo do Ministério Público, é para homologar o parecer. Se a Secretaria de Estado homologar o parecer, o problema fica resolvido. Até porque nós cumprimos com uma das ideias que aparecia no parecer, que era precisamente a verificação, se nós cumprimos com os requisitos que eram à data, nós temos a certeza absoluta que cumprimos com os requisitos. Sim. Não recebemos resposta nenhuma. E se não cumprimos, em que é que não cumprimos?